Bem, nessa defesa que Sócrates vai colocar, ele procura identificar as raízes dessa calúnia e, mais uma vez, ele faz um duplo aspecto muito interessante, muito peculiar. Deixa eu dar uma pequena olhada aqui no meu monitor. Os colegas que nos acompanham de todo o país. Barbosa, por favor, se tiver questões, você me avisa daqui durante a... Ok. Vamos prosseguir, então. Olhem a defesa, então, quando ele procura saber de onde surge essa calúnia. Ele diz, Sócrates, ele fala, alguns de vocês que estão aqui na praça poderiam se opor imediatamente a mim e dizer para mim, Sócrates, o que fazes? De onde nasceram essas calúnias? Se não tivesses te ocupado em alguma coisa tão diversa das coisas que todos fazemos, talvez não estivesse sendo acusados agora. E Sócrates, então, usa o argumento máximo que vai nortear toda a defesa dele. Ele vai exatamente no contrapé daquilo que estavam acusando. Disseram que ele era ateu, que corrompia a juventude. Onde é que ele vai fundamentar o discurso dele? Em Delfos, no Deus de Delfos. Quando há alguns anos estive em Delfos com os meus alunos, nós sentamos em roda naquelas pedras em Delfos e conversamos longamente sobre alguns desses fatores, sobre o que havia lá. Na ocasião eu expliquei aos alunos como funcionava o oráculo, como é que a pitonisa, como é que era o procedimento, o vapor, ela ficava lá reclusa, a interpretação que o sacerdote dava às elaborações dela e tudo. Sócrates não era um ingênuo de tudo isso. Não é? Ele, como Platão, tinha suas desconfianças. E a defesa que ele faz aqui é muito cuidadosa em torno disso. Lembrem, ele estava diante daqueles que o acompanharam uma vida inteira. Então ele diz assim, ó, eu apresento como um fato o Deus de Delfos, que testemunha a minha sabedoria se eu a tivesse e qualquer que fosse. E aqui ele inverte completamente a argumentação dele. O que se imagina nessa parte é que ele vai falar, puxa, o oráculo de Delfos não declarou você o mais sábio entre todos? E você nessa prepotência, nessa arrogância, e se achando, não começou a fazer essa corruptela da nossa juventude e um ataque ao nosso próprio governo? Pois ele mostra que foi exatamente o contrário, que foi exatamente quando ele sabe desta notícia que ele começa a investigar as pessoas, ele começa a perguntar para as pessoas, para saber, será realmente que eu sou o mais sábio, como disse o oráculo? Será que você não sabe mais do que eu? E aí, por fazer isso e por mostrar que artesãos, que pensadores, na verdade, sabiam pontualmente sobre aquilo que discorriam e ignoravam todo o resto, como aliás acontecia com ele, isso fazia com que aqueles que achavam que sabiam mais, sabiam na verdade menos, como também era o caso dele. E segundo Sócrates, isso vai causar fúria de muitos contra ele. Então ele continua, ele diz assim, ó, eu estou para demonstrar a vocês de onde nasceu essa calúnia que me dirigem. E em nenhum momento ele recua disso. Todo o tempo ele afirma que aqueles que o acusam estão mentindo e o estão traindo. Aí ele começa a dizer que quando ele ouviu, o que que esse Deus, e qual é o sentido das palavras obscuras? Bem sei eu que não sou sábio, nem muito nem pouco. O que quer dizer, pois, afirmando este Deus, que sou o mais sábio dos homens? Aí ele diz que sai por Atenas pesquisando, e olha o que ele colhe, o ódio das pessoas que ele pesquisou. Ele diz, depois desse eu fui a outros e outras pessoas à procura desta tal sabedoria que cada um tem, e me pareceu que todos são a mesma coisa. Cada um parece saber daquilo que se ocupa e acha que isso é tudo. Uma crítica à universalização. Daí veio o ódio também deste e de muitos outros. Bem, o que faz Sócrates diante disso? Olhem as palavras dele. Ele diz: depois dos políticos, eu fui aos poetas trágicos e aos outros, convencido que entre eles eu seria de fato apanhado como um ignorante, e mais ignorante do que eles. Muitos críticos consideram essa parte uma falsa humildade socrática, ou a famosa ironia socrática. Aqui mostrando, não ironia como chacota, né, como se entende, não é a ironia como interrogação, né, ele se colocando em aspectos menores para, pela confutação, chegar a outros elementos. Sócrates continua: tomando, pois, os seus poemas, dentre os que me pareciam os mais bem feitos, eu lhe perguntava o que queriam dizer, para aprender também alguma coisa com eles. E eu fui aos artífices, porque estava persuadido de que, por assim dizer, nada sabiam. E, ao contrário, tenho que dizer que eu os achei muito instruídos em belas coisas. Em verdade, até nisso eu me enganei. Mas, cidadãos atenienses, parece-me que também os artífices tinham o mesmo defeito dos poetas. Pelo fato de exercitar bem a própria arte, cada um pretendia ser sapientíssimo também nas outras coisas de maior importância. E esse erro obscurecia o seu saber. Vejam o que ele faz aqui, não é? Ele mostra de onde vinha, não o ódio dos cidadãos, e claro que se sabe hoje perfeitamente disso. Ele queria mostrar de onde vinha o ódio daqueles como Meleto, que por inveja, por ciúme, por despeito, por perda de privilégios, graças ao discurso socrático de mostrar outros direcionamentos, de combater uma democracia cheia de contradições, estes que lhe moviam as calúnias, as mentiras, querendo se apropriar do discurso socrático para utilizá-lo em outras direções, transmudando frases, torcendo o discurso socrático e se apropriando dele, como acabou acontecendo e como o próprio Sócrates disse mais adiante. Mas olhem o que ele faz na parte final da defesa dele. Sócrates diz: ora, desta investigação toda, cidadãos atenienses, me vieram tantas inimizades, e tão odiosas e graves, que delas se derivaram outras tantas calúnias, e me foi atribuído a qualidade de sábio, pois que a cada instante os presentes acreditam que eu seja sábio naquilo em que eu refuto os outros. Do contrário, aos cidadãos, o Deus é que poderia ser sábio de verdade, ao dizer no oráculo que a sabedoria humana é de pouco ou nenhum preço. E parece que não tenha querido dizer isso de Sócrates, mas que se tenha servido do seu nome, tomando-me, por exemplo, como se dissesse: aquele dentre vós, ó homens, são sapientíssimos os que, como Sócrates, tenham reconhecido que, em realidade, não tem nenhum mérito quanto à sabedoria. Bem, esta parte, talvez uma das mais profundas, é seguida aí sim do desmascaramento completo que, infelizmente, dada a proximidade histórica, aqueles que estavam ali não tinham como ver. Mas eu me pergunto, o frio na espinha que deve ter sentido Meleto, o arrepio na pele, não apenas ele, Anito, Licon, todos que estavam ali e que tinham tomado carona para então atacar Sócrates. E ele fala: esses que se arremessam contra mim, como Meleto, eu ficaria maravilhado se conseguisse em breve tempo mostrar a vocês todos a força desta calúnia, que agora toma uma dimensão tão grande. Eis a verdade, cidadãos atenienses, e eu falo sem esconder e não dissimulo nada de grande ou de pequeno. Saibam quantos o queiram, que por isso tudo que acabei de dizer sou odiado. É que digo a verdade, e que tal é a calúnia contra mim, e tais são as causas. E tanto agora, como mais tarde, ou em qualquer tempo, podereis considerar estas coisas. Assim é o que eu digo. E encerra sua defesa. Bem, Sócrates aqui sabia muito bem que o testemunho dele não era para aquele momento, que aquele momento estava diante da lei dos homens, perdido. A mentira, a traição que havia sido montada, vencia o momento e perdia a história. Bem, eu selecionei algumas partes importantes diante disso que estamos trabalhando hoje aqui. Olha, vamos voltar aqui um pouquinho, quando ele vai refutar Mileto. Ele diz assim, ó, voltemos, portanto, àquele ato de acusação jurado por Mileto, como por outros acusadores. É mais ou menos assim, Sócrates comete crime corrompendo jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera. Porém, outras divindades novas. Esta é a acusação. E aí Sócrates pega e esparrama a argumentação dele para os muitos pontos. E aqui, antecipando o que nós vamos ler depois na retórica, em Aristóteles, na oratória, ele faz ele nos dá uma verdadeira aula em torno do tema, sabendo que essa aula poderia, e como acabou acontecendo, lhe custando a condenação. Ele diz, primeiro, estes que acusam a calúnia afirmam que eu cometo um crime, corrompendo os jovens. Olhem, essa parte é muito interessante, eu vou ler textualmente. Ele fala, ao contrário, eu digo, cidadãos atenienses, Mileto é quem comete o crime, porque brinca com as coisas mais graves, conduzindo com facilidade os homens ao tribunal, aparentando ter o cuidado, o interesse por coisas em que de fato nunca pensou. Olhem, esse trecho de Sócrates encontra eco em muitos personagens históricos que foram condenados e julgados por mentiras, tal qual aconteceu com ele, traídos por seus próprios amigos, traídos por alguns daqueles que mais se beneficiaram de sua teoria socrática, e que se jogaram por rancor, por mágoa, por inveja, por ciúme, por despeito, por apropriação de discurso, por quererem ser o pai da criança, e alguns por quererem ser o próprio Sócrates, e terem uma mágoa eterna porque foram outra coisa e não Sócrates. Exatamente por ironia diante de um homem que dizia, seja você, não seja eu. Pois diante de tudo isso, Sócrates nos deixa esse legado tremendo, invertendo a ação e tirando a máscara de Mileto. Mas Sócrates não estava falando para aquelas pessoas naquele momento, ele estava falando para nós, sabendo que o legado iria muito além daquilo que estava ocorrendo ali. E aí ele faz um trocadilho interessante. Ele diz assim, ó, perceberá Sócrates o sábio que eu estou zombando dele e que me contradigo, ou conseguirei enganá-lo e aos outros que me ouvem? E ao contrário, me parece que no ato da acusação se contradiz de propósito, como se dissesse, Sócrates comete crime, não acreditando nos deuses, mas acreditando nos deuses. E isso, na verdade, cidadãos atenienses, é fazer uma zombaria. Agora Sócrates chega a uma das partes últimas da raiz da questão. Quando ele se dirige a Mileto e diz, Mileto, a tua acusação foi feita para me colocar à prova. Ou também, por não saberes a verdadeira culpa que me pudesses atribuir. Pois te arriscas a persuadir um homem, mesmo de mente restrita, de que pode a mesma pessoa acreditar na existência das coisas demoníacas e divinas, e por outro lado, esta mesma pessoa não admitir nem demônios, nem deuses, nem heróis. Como sabes e como vocês sabem, isso não é possível. Sócrates destitui o argumento, mostrando a contradição interna que há nele. Mas a calúnia, continua ele, e a insídia do povo, pela mesma razão se perderam. Esta parte que Sócrates anuncia é uma verdadeira placa na memória da história da humanidade. Olhem o que ele vai colocar aqui. Pela mesma razão, ali que ele estava sendo acusado, caluniado, como ele disse, se perderam muitos outros homens virtuosos. E outros ainda, eu acredito, serão perdidos. Não há perigo de que a série desta perdição se feche comigo. E aqui ele profetiza como a mentira e a traição, utilizando o argumento da justiça e assim mascarando-se, porque, ora, se a mentira e a traição vão até a justiça e diz queremos justiça, como pode ser mentira e traição? Se a mentira e a traição vão até a justiça, ela pelo menos está travestida de verdade. Porque senão a própria justiça diria, mas vocês mentem e caluniam, como podem pedir a verdade? E é esse o testemunho terrível do que houve naquele dia na praça em Atenas. Porque Sócrates mostra o triste testemunho que estava ocorrendo. Ele mostra em seguida, em mais uma lição muito profunda, que a verdadeira traição que se ocorre, e aqui ele coloca na consciência e na alma de Meleto e daqueles que mentiam e o acusavam, um dos mais terríveis pesos que atravessa a história da humanidade, sobretudo a história filosófica, porque nós encontramos isso desde a autenticidade em Heidegger, nos existencialistas, na filosofia da linguagem, na teologia, como um dos elementos mais profundos. Você pode, ao utilizar os mecanismos que vão defender você juridicamente, socialmente, eticamente, e portanto você passará pelo bom, pelo correto, estar na verdade traindo sua própria essência, sua alma. E nesse caso, a traição que Meleto e os outros cometeram com Sócrates foi apenas o segundo ato. O primeiro ato é que eles traíram a si mesmos. Eles tiveram que colocar a própria humanidade, a própria ética, os valores, o próprio estatuto daquilo que eles defendiam por terra, para só então poderem, pela mentira, acusar aquele que tentava mostrar a eles exatamente isso que estavam fazendo. Não tinham como ver. Gravíssimo erro de Sócrates. Deveria considerar, cidadãos atenienses, quando os comandantes, por vós eleitos, para me dirigirem, me assinalaram um posto em Délio, e por eu não ter ficado onde me colocaram como qualquer outro, e ainda correndo o risco de morte. Quando, pois, o Deus me ordenava, como penso e estou convencido, que eu deveria viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros. Então eu, se tivesse temido a morte ou qualquer outra coisa, teria abandonado o meu posto? Isso seria deveras intolerável. Neste caso, com razão, alguém poderia conduzir-me ao tribunal e acusar-me de não acreditar na existência dos deuses, desobedecendo ao oráculo, temendo a morte e reputando-me sábio sem o ser. Bem, há outros trechos aqui, mas por questão de tempo, e em seguida eu tenho aulas aqui para o grupo de filosofia clínica de São Luís, no Maranhão, então preciso abreviar essa parte. Vamos ver o que Sócrates, após a condenação dele, sugere. Bem, contextualizando as coisas, aqui há muitas, como nós vimos no início, Stone, como nós vimos Voltaire, como nós vimos vários filósofos, o que acontece com Sócrates, que há, diante da iminência de uma condenação gravíssima, que poderia lhe custar a vida e tudo mais, parece brincar, parece torcer os elementos, diante de uma plateia que lhe era hostil. E vejam, se você tomar a história de outros elementos, de outros personagens históricos, Sócrates não está sozinho nisso. Como reagiu Jesus Cristo, por exemplo, diante dos juízes? Quando lhe perguntaram, você aí, você tem a verdade? Quando caçoaram dele, quando diante do próprio povo dele fizeram com que ele carregasse aquela pesada cruz. Como reagiu Joana d'Arc quando foi confutada naquele tribunal francês? Quer dizer, franco-inglês, se fôssemos considerar a veracidade do que houve. Como Giordano Bruno, como tantos outros reagiram diante disso. Como Leviná reagiu quando foi preso e duramente confutado com o humanismo que ele professava. Sócrates não está sozinho aqui. O que passa por pilhéria, por piada e por desrespeito à corte, na verdade, foi uma tentativa de elucidar elementos e de mostrar parte do circo que se instituía e que aqueles que estavam envolvidos não tinham como perceber. Mas a animosidade do público, dos cidadãos atenienses contra Sócrates, já era muito grande nessa ocasião. Vejam então o que ele propõe. Ele diz, com a condenação dele, ok? Ele é informado que foi condenado, e ele diz, a minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante da minha condenação, entre as várias razões, deriva também de uma. Eu já contava com isso. Então vejam, são muitos os historiadores e bem poucos aqueles que discordam disso. Sócrates sabia que seria condenado. Sócrates sabia o que estava para acontecer. Sabia que a chance de defesa dele era ínfima. E aliás, um dos amigos até ofereceu a ele uma defesa tão mentirosa que ele recua. Diz de jeito nenhum. Não é? Diante do que está acontecendo, não se trata mais de ganhar ou perder. Isso é secundário, isso não interessa mais. Então ele diz, eu já contava com isso. E antes me espanto do número dos dois partidos. Como vocês sabem, havia aquela votação, não é? Havia contagem dos votos. Então ele coloca, eu não acreditava que a diferença fosse assim de tão poucos, mas de muito mais. Pois se somente 30 fossem a meu favor, eu já estaria salvo. Bom, aqui, para quem lembra, né, o dos 501 juízes, 500 juízes, a gente teve, na época, 280 foram a favor e a condenação e 220 contra. Bom, Sócrates continua. Eles pedem, pois, para mim a pena de morte. Era o que era a sentença e era o que acabou acontecendo. Olhem o que ele contra-argumenta. Pois bem, atenienses, eu vou lhes fazer uma contraproposta. A contraproposta que eu acho que eu mereço, não é? Qual, pois, então, é essa contraproposta que eu lhes faço? Que pena ou multa mereço eu, que em toda a minha vida não repousei um só momento, mas, descuidando de tudo aquilo que todos têm em conta, aquisição de riquezas, administração de propriedades domésticas, comandos militares, altas magistraturas e conspirações, e tudo mais, conservei-me na realidade de ânimo bastante brando, para que eu pudesse, fugindo de tais intrigas, me livrar delas, não indo aonde a minha presença não fosse de nenhuma vantagem nem para vocês e nem para mim mesmo, eu sempre voltei-me para os lados aonde eu poderia levar a cada um de vocês em particular os maiores benefícios, procurando mostrar a cada um de vocês e nunca me preocupando demasiadamente com as outras coisas. Antes, mostrando a preocupação com vocês mesmos, para tornar a todos nós quanto mais honesto quanto possível fosse. O cárcere para mim? E por que devo viver eu no cárcere, escravo do magistrado que o preside, escravo dos 11, ou uma multa, ficando amarrado então, enquanto não acabe de pagar essa multa? Seria então talvez o exílio que eu deveria propor como pena para mim? É possível que vós me indiqueis essa pena, talvez? De fato, olhem o que ele propõe aqui. E isso é uma provocação para os padrões atenienses de época. Isso que Sócrates coloca, estas palavras são ofensivas. Se eu tivesse dinheiro, eu me multaria em uma soma que eu pudesse pagar, porque não teria prejuízo algum. Mas o fato é que eu não tenho. Só se quiser vocês então me darem uma multa que eu possa pagar. Talvez até eu vos pudesse pagar uma mina de prata. Multo-me, pois, então, nisso. E aí ele faz uma outra provocação muito grave. Lembrem que estava ali Platão, outros queridos colegas que estavam sabendo do que se passava nos bastidores. e que tinham como pagar. Platão, entre outras coisas, era sobrinho de Péricles, né, dirigente de Atenas. E então ele faz uma, continua na argumentação aqui final, já tendo perdido o que estava acontecendo e se arriscando a danos ainda mais graves. Ele diz: mas Platão, cidadãos atenienses, Criton, Cristóbulo e Apolodoro me obrigam a multar-me em 30 minas. E eles até me oferecem a fiança disso. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me multar nisso, 30 minas. E eles serão os meus fiadores dignos de crédito, sabendo que eles, claro, teriam dinheiro para pagar isso. Mas aí, como vocês sabem, tudo se precipita e o que se passa até a beberagem da cicuta é muito grave, não é? Isso foi minuciosamente contado e é uma das páginas da filosofia clássica até os dias de hoje. Ele, Sócrates, vai se despedir do tribunal e mais uma vez ele deixa um ensinamento muito importante, um ensinamento que nas escolas de direito em todo o país eu recomendaria um estudo muito profundo disso, ok? Sobretudo no Brasil. Muito importante isso que Sócrates vai colocar. Sócrates poderia tranquilamente elencar elementos mentirosos, poderia tranquilamente falar, levantar provas tão ardilosas como aqueles que o condenaram. Para ele não seria nenhuma dificuldade isso. Ele poderia reverter e colocar aqueles como Meleto que o acusavam. Meleto era um poeta, e um poeta com contradições muito nítidas para a época em que fazia seus poemas. Para Sócrates era muito fácil ter se destituído de tudo isso. Mas ele não quis. Ele não quis deixar a mentira e a traição como testemunho para uma resposta à mentira e à traição. E ele mesmo coloca isso. Que ele poderia, olha o que ele fala textualmente. É possível que vocês aqui, cidadãos atenienses, tenham acreditado que eu fui condenado pela pobreza do meu raciocínio e que eu poderia usar dos raciocínios para vos persuadir se eu tivesse acreditado que era preciso dizer e fazer tudo para evitar a minha condenação. Mas não é assim. Cai por falta, eu caí por falta, não de raciocínios, mas de não querer dizer-vos tais coisas que não teriam sido gratíssimas ao ouvir. Talvez choramingando, lamentando e fazendo e dizendo muitas outras coisas indignas, as quais, é certo, vocês estariam habituados a ouvir de outros, mas não de mim. Agora, e aí Sócrates coloca algo que esses grandes personagens históricos que passaram pela mesma situação e de modo muito similar se defenderam e deixaram seus elementos. Sócrates não deixa uma maldição, mas ele tenta avisar o que acontece. Alguns acham que por tirá-lo do caminho as coisas se resolverão. Ao contrário, tirar Sócrates do caminho só faria com que, e isso em filosofia clínica a gente estuda nos estudos da matemática simbólica, das opacidades, quando você remove determinados objetos, aí é que você consegue ver aquilo que a presença deles impedia. E Sócrates deixa esse legado. Ele diz o que vai acontecer com a morte dele, não é? Que foi condenado a beber cicuta. Ele diz: quero vaticinar-vos o que se seguirá, ó vós que me condenastes aqui. Porque já estou no ponto em que os homens podem vaticinar quando estão para morrer. Lembrem, ele tinha 70 anos nessa ocasião. Digo-vos, de fato, ó cidadãos que me condenaram, que logo depois da minha morte virá até vocês algo muito severo, por Zeus, muito mais grave do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizestes isso acreditando subtrair a vocês do aborrecimento de ter de dar conta da vossa vida, mas eu vos asseguro que tudo sairá agora ao contrário. em maior número serão os vossos censores, que eu até agora contive, e vós reparastes. E tanto mais vos atacarão, quanto mais jovens forem, e disso tereis maiores, bem maiores aborrecimentos. Se acreditais, matando os homens, entreter alguns dos vossos críticos, não penses assim. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz, não é belo, mas é contrariar, mas aplicar, se tornar, quando se puder melhor. Faço, pois, este vaticínio a vós que me condenastes, e chego assim ao fim. Aquele que trai, aquele que mente, tem ao seu redor testemunhos desta mentira. Por mais que se disfarce isso, não é propriamente o convencimento em torno, é a energia que sugere. É o estado de coisas. Uma cobra que pique vive num habitat de cobra. Prolifera em torno dela elementos insidiosos que farão com que outros da mesma natureza se acheguem a ela. E que, de maneira distributiva nesses fatores de autogenia horizontal, se ocupem dela com o mesmo ou veneno maior do que ela proferiu em direção a outros. Isso não é uma lei, não é uma regra, mesmo porque muitos que padecem disso elencam outros argumentos para esse padecimento, porque a cegueira muitas vezes continua ad eternum. Sócrates tentou mostrar isso no seu julgamento. Essa lição que Sócrates nos dá é uma das lições mais bonitas que chegam ao consultório em filosofia clínica. Em todo o Brasil, e eu atendo dezenas de pessoas, eu tenho uma agenda de clínica lotada por onde eu passo. Muitas, muitas pessoas em muitas cidades. Ontem, eu estava lá no Mato Grosso do Sul, onde atendo muitas pessoas. Vim para cá de avião, aqui sigo viagem. Em alguns lugares onde já há professores clinicando, eu posso apenas me ocupar de conferências e de aulas, como é aqui em São Luís do Maranhão. Mas nas muitas clínicas que eu faço pelo Brasil, a traição e a mentira se tornou um índice peculiar de nossa época, em muitos vetores. Não é uma das nossas maiores características, provavelmente, mas é muito atuante. E ela se reveste de painéis de verdade para poder vicejar, já que eticamente ela é censurável, é condenável. E dificilmente alguém virá público como mentiroso, como traidor, com um punhal, querendo com isso angariar benfeitorias e seguidores. Isso não vai existir. É exatamente o contrário. É o fator do disfarce. Como você acha que isso surge em consultório? Aparece de muitas maneiras. A menina vai ver o celular do rapaz, ou o rapaz vai ver o celular da menina para mandar um recado e se depara com um monte de mensagens amorosas. E diz, mas como você pôde fazer isso? A própria pessoa trai-se quando boicota internamente vetores que ela precisava ter para poder viver, numa autotraição. Muitas vezes, ao trair um amigo, você está se traindo, e se traindo através do amigo. Ou seja, a traição ela, e a mentira, em nossa época, ela ocupou um grande rastro de referência, como uma vírgula, como uma pausa, como uma contraposição, e como um argumento de mágoa, muitas vezes até como agradecimento. Alguns que receberam tudo de pessoas, tudo, agradecem com o punhal. Por que o fazem? Que forma de gratidão é essa com o punhal? A forma de gratidão com o punhal é a forma de dizer, você me deu tanto que eu não tenho como te agradecer a não ser te atacando, destituindo o bem que você me fez, tornando-o menor ou o aniquilando, de forma que eu possa conviver com isso. É uma das maneiras, e há muitas outras. Há muitas outras. De qualquer maneira, para dar uma resposta como Sócrates deu, isso constitui um fato raro na nossa época, no nosso meio. Não é o habitual. E você, considere sua vida. Você já passou por mentiras, por traições, você já mentiu, já traiu, já foi traído, já mentiram para você. Como você agiu? Como você fez? Esse é o testemunho da sua vida. Vivemos numa era digital, não, é muito pouco hoje em dia, é plausível e possível de acobertamento. Cedo ou tarde as coisas de fato como são vêm à tona. Infelizmente elas deixam rastros às vezes péssimos. Vivemos uma era na qual as coisas melhores e as coisas piores às vezes chegam como elemento de passagem. É o trânsito que estamos vivendo. A aula de hoje, uma leitura filosófico-clínica a partir do que houve com Sócrates, foi uma tentativa de mostrar uma parte disso, um trecho disso. Eu voltarei a esse assunto, mas sobre outro prisma, sobre outra consideração, muito em breve. Agradeço aos que acompanharam essa conversação de hoje. E em breve teremos outra conferência aberta também aqui de São Luís, da Universidade Estadual do Maranhão. Agora são 17 horas, 4 minutos. Estamos encerrando o trabalho. Muito obrigado a vocês.